No conjunto da população portuguesa, com pelo menos o ensino secundário, tínhamos 25% da população. 25% da população. Sabe qual era a média da população desses 13 países que tinham pelo menos o ensino secundário? 75%. Está a ver? Nós tínhamos 25%, eles 75%. O que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido de 2004 para cá? Nós temos aproximado ou temos afastado desses países? Eu vou-lhe dizer, para a sua grande tristeza, desde 2004 para cá, Portugal tem recuperado deste atraso relativamente a todos esses países. E é por isso, Sr. Deputado, que o ano passado, no conjunto de toda a população, a nossa geração inclusive, nós já temos 55%, quando tínhamos 25% em 2004, com pelo menos o ensino secundário, e eles evoluíram também de 75% para 87%. Mas se for agora ver a geração dos 20 anos, a geração que hoje tem 20 anos, aquela geração que nós estamos, o país, as famílias, estão a preparar para serem a mais qualificada de sempre, sabe o que acontece quando comparamos com os 20 anos? Neste momento, com o ensino secundário, estamos praticamente a par. E no ensino superior, já temos mais jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior que o conjunto desses países. Por isso, Sr. Deputado, para aquilo que interessa, que é futuro e definição de políticas para o futuro, aquilo que interessa é o seguinte: naquilo que é essencial para a produtividade das nossas empresas e para a competitividade da nossa economia, são políticas públicas que continuem a reforçar as qualificações e a inovação. É isso que temos feito, é isso que estamos a fazer e é isso que iremos continuar a fazer.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento, em nome do PCP, tem a palavra o deputado Jerónimo de Sousa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo insiste em apresentar uma proposta de orçamento que não dá resposta aos problemas nacionais, às dificuldades dos trabalhadores e do povo e que continua a recusar soluções defendidas pelo PCP que agora se tornariam mais necessárias. 6 meses depois, o Governo continuou a recusar o aumento geral dos salários e das pensões, a defesa do SNS e do direito à habitação. É uma proposta de orçamento que não avança com medidas de controlo e fixação dos preços na energia, nos combustíveis e noutros bens essenciais, não assume a criação de uma rede pública de creches, nem procura garantir transporte público em todo o território nacional, avançando para a sua gratuitidade e continua a recusar a defesa da produção nacional da agricultura familiar das micro, pequenas e médias empresas, comprometendo a nossa economia nacional. A recusa do Governo já era grave há 6 meses e agora assume ainda maior gravidade. Os trabalhadores da administração pública foram aumentados em 0,9%, mas a inflação vai já nos 5%. Os seus salários e carreiras continuam a ser desvalorizadas por falta de revisão de posições remuneratórias e da tabela remuneratória única. As progressões na carreira continuam a ser travadas com as cotas de avaliação e outras injustiças. Essa desvalorização tem impactos também na degradação dos serviços públicos. Os trabalhadores do setor privado continuam a não ver defendidos os contratos coletivos que permitem o aumento dos seus salários. Em muitos locais de trabalho, os salários acima do salário mínimo estão bloqueados e não avançam ao mesmo ritmo. Porque continua o Governo a recusar o aumento geral dos salários, de todos os salários, no setor público e no setor privado, quando ele é que hoje ainda mais necessário para fazer face ao aumento do custo de vida? O mesmo acontece com os reformados e pensionistas. O Governo continua a recusar um aumento geral de todas as pensões que permita fazer face à inflação e recuperar o poder de compra. Essa recusa impõe a milhares de reformados e pensionistas a desvalorização das suas pensões, apesar de terem descontado durante uma vida inteira. E mesmo reformados e pensionistas com pensões mais baixas, que vão agora a completar o recebimento com retroativos, o aumento de 10 euros que ficou instituído a partir de 2017, por iniciativa do PCP, vão agora ficar condenados a perder poder de compra. Os 10 euros já foram, entretanto, comidos pelo aumento dos preços e ainda estamos em abril. Por que recusa o Governo um aumento geral das pensões que faça frente à inflação e valorize as pensões de quem descontou durante anos e anos? Por que recusa o Governo um aumento das pensões mais baixas, assumindo que nenhum pensionista perde poder de compra e assegurando um aumento mínimo de 20 euros para todos os reformados? E em relação à saúde, porque continua o Governo a recusar o reforço do SNS? Os problemas no acesso à saúde agravaram-se. E a situação do SNS é pior que há 6 meses. Faltam médicos e enfermeiros de família. Aumentam as queixas do atraso e falta de resposta em consultas, tratamentos e cirurgia. A saída de profissionais do SNS agravou-se. Com as dificuldades do SNS, perdem os utentes e os profissionais, mas ganham os grupos económicos do negócio da doença, que contratam trabalhadores com salários mais baixos e fazem lucros ainda maiores à conta dos recursos públicos. Porque continua o Governo a recusar a autonomia da contratação pelas unidades de saúde e o reforço de profissionais do SNS? Porque continua o Governo a recusar a aplicação de um regime de exclusividade que preveja a majoração de 50% da remuneração base e a majoração de 25% no tempo de serviço para efeitos de progressão? Senhor Primeiro-Ministro, há 6 meses, a recusa pelo Governo de soluções defendidas pelo PCP para dar resposta aos problemas nacionais já era grave. 6 meses depois, quando todos os problemas se agudizam, essa recusa é ainda mais inaceitável. Porventura, serão perguntas a mais, mas porque resultam de respostas a menos. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Sim, este orçamento é essencialmente o mesmo, com as alterações que tínhamos negociado com o PCP e que as mantemos. O aumento extraordinário das pensões, a gratuidade das creches e outras medidas. Agora, no resto, é essencialmente o mesmo. Nós também não temos duas caras, sei que o PCP também não tem duas caras, não me surpreende a sua oposição, estou certo, também não se surpreende eu ter de manter o mesmo orçamento. Agora, este orçamento, tal como disse em outubro e agora posso repetir, é um aumento que, de facto, é um orçamento que, de facto, responde àquilo que são as necessidades do nosso país. E se dúvidas houvesse, os portugueses tiraram essas dúvidas, dizendo claramente que queriam este orçamento para 2022. E este orçamento é um orçamento que foi acompanhado de uma atualização do salário mínimo nacional, de um sinal claro para quem cede negociação coletiva deva haver um aumento de rendimentos. É um orçamento que procede, tal como era, como está previsto, à atualização anual dos salários. É um orçamento que procede à atualização das pensões e à atualização extraordinária das pensões, que provia do aumento do indexante de apoio social, não vai só até às pensões até 1.097 euros, mas já vai mesmo até às pensões até 1.108 euros, abrangendo 2 milhões e 300 mil pensionistas. Temos, relativamente aos preços, nós temos procurado responder na medida do possível. Hoje mesmo tive a oportunidade de indicar que, tendo em conta os valores hoje existentes e com a proposta de lei que apresentámos à Assembleia da República e que a Assembleia da República aprovou a semana passada e que entrará em vigor amanhã ou depois de amanhã, na segunda-feira, nós vamos ter uma redução de 20 cêntimos por litro, quer na gasolina, quer no gasóleo. Se tivermos em conta que o aumento da gasolina desde outubro até agora foi de 32 cêntimos por litro, e que o aumento no gasóleo foi de 48 cêntimos por litro, nós temos uma redução de 62% deste aumento na gasolina e de 42% relativamente ao gasóleo. O deputado pode sempre dizer, em vez de 42%, devia poder ser 60%. Ah, poder podia, mas isso significava necessariamente ter menos outras despesas ou termos de ir penalizar mais os contribuintes de outra forma. E, portanto, nós temos que manter esta trajetória equilibrada, porque, como disse e bem o Sr. Deputado, há muitas outras necessidades a satisfazer. Olhe, no Serviço Nacional de Saúde, amanhã a Sra. Ministra de Saúde terá a oportunidade de desenvolver. Mas a verdade é que este orçamento, como bem sabe, tem um reforço de 700 milhões de euros comparativamente a 2021 na dotação do Serviço Nacional de Saúde. E este reforço dos 700 milhões de euros este ano acresce a um reforço de 3.252 milhões de euros que temos vindo a fazer consecutivamente, ano após ano, desde 2015. Portanto, não são 700 milhões de euros sobre o orçamento que tínhamos em 2015. É um reforço de 700 milhões por cima dos 3.250 milhões de euros que desde 2015 temos vindo a reforçar no conjunto do Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Deputado, este orçamento também tem outras medidas, designadamente reforçando a autonomia da gestão dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, de forma a podermos ter uma gestão mais eficiente e com uma resposta mais pronta às necessidades dos diferentes estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, eu respeito naturalmente a sua decisão de manter o voto contra, mas não aceito os argumentos que utiliza porque não correspondem à realidade que está neste orçamento. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se bem me lembro e citando as suas palavras, o que prometia na campanha eleitoral era melhoria de rendimentos. Aqui chegados temos um orçamento que, como o Ministro das Finanças já reconheceu, tem quebra real de salários, quebra real de pensões e de outras prestações sociais. As medidas que agora apresenta, escalões de IRS, abono, IRS jovem e outras, já estavam previstas antes deste ciclo de inflação e nem sequer foram ajustadas à inflação que estamos a viver, portanto não respondem a este período. O que promete como grande medida, que é a baixa de ISP, de facto, é apenas o Governo a abdicar de uma pequena parcela do brutal aumento de receita que terá com este ciclo de inflação. E eu ouvi muito falar de contas certas entre o PS e o Governo e aparentemente olharam um pouco para as contas do documento porque nem sequer perceberam que nos investimentos estruturantes há uma revisão em baixa do primeiro documento para este Orçamento do Estado. Por exemplo, na saúde baixou de 251 milhões para 115 milhões de euros. E a questão, Sr. Primeiro-Ministro, é que os preços já subiram 4 vezes mais do que os salários. Ou seja, os salários estão a ficar mais curtos e, como não são atualizados à inflação, continuam a encolher. E ainda que acreditemos que esta inflação é transitória, o que o Governo aqui nos propõe é uma quebra real permanente de salários e de pensões, e eu explico porquê. O Governo reconhece no orçamento que os preços até podem começar a subir mais lentamente, mas diz que os preços não vão baixar. Ou seja, o cabaz de produtos essenciais, que nos últimos meses subiu de 180 para 200 euros, não vai baixar, vai continuar a aumentar. Se a inflação este ano, números do Governo, é 4%, para o próximo ano, números do Governo, 1,6%. Ou seja, ninguém vai chegar ao supermercado em 2023 e ter os preços como estavam no primeiro semestre de 2021. E eles vão estar sempre a subir. E como os salários não são atualizados à inflação, há quebra real, permanente de salários. Vamos fazer as contas, usando as previsões do Governo, que são, aliás, otimistas, e eu espero que tenha razão sobre a inflação. Um trabalhador que ganhe 1.250 euros, para não perder face à inflação, precisava de uma atualização de 50 euros por mês. O Governo propõe um aumento no Estado, e que é sinal para o privado, de 11,25 euros. O que quer dizer que o trabalhador que ganha 1.250 euros por mês, no final deste ano, teve uma quebra salarial real de 542,50 euros. Vamos a um pensionista. Um pensionista a quem o Governo promete um aumento extraordinário de 10 euros. Se tiver uma pensão de 1.000 euros, sabe que este aumento dito extraordinário não significa que não tenha quebra real na pensão. Porque para não haver quebra real precisava de um aumento de 40 euros. Ou seja, o Governo promete-lhe um aumento extraordinário e o pensionista, de facto, acaba a perder 420 euros num ano. O corte que o Governo propõe, a quebra de rendimentos, é real mesmo para os mais pobres dos pobres. Um estudo da Universidade Nova calculou que seria preciso um apoio mensal de 40 euros, ou seja,